Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
E começamos a semana e as outras histórias do desporto com a jornalista de desporto do Observador, a Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E a primeira história chega-nos de Itália e com uma decisão pouco habitual.
Sim, é verdade. E todos sabemos que um dos principais lados positivos de os clubes portugueses terem apostado na formação de jogadores é o facto de os jovens poderem continuar a estudar. Nos clubes principais, nos clubes maiores, aliás, existe uma atenção muito grande aos estudos dos jogadores. Vão às aulas, se mantêm as notas, se não chumbam. Antigamente, como sabemos, os jovens jogadores deixavam pura e simplesmente a escola para seguirem o sonho do futebol. E a verdade é que nos últimos anos essa deixou de ser uma condição obrigatória. Ora, passando a conversa para o panorama europeu, a verdade é que são muito poucos os jogadores que levam a carreira académica até o ensino superior quando ainda estão a começar a carreira de jogadores de futebol. Normalmente preferem completar o ensino secundário e fazer depois uma pausa, retomando os estudos, se assim o entenderem, claro, depois de deixarem os relvados. E o protagonista da nossa história de hoje fez exatamente o contrário e falamos de Alessandro Arlotti, um italiano de 18 anos que vai deixar o futebol para estudar em Harvard.
Ora bem, ele vai mesmo desistir do futebol a longo prazo, é isso?
Vai mais ou menos, ele vai desistir do futebol para já. Ele tem então 18 anos, é internacional pelo Sub-17 de Itália, foi formado nas camadas jovens do Mónaco e atualmente estava no Pescara da 2ª Liga Italiana. Ele explicou então que entrou em Harvard, nos Estados Unidos.
Pois, e Harvard não se deixa assim para trás,
exatamente,
não é?
Exatamente. Aí que vai mudar-se no final da época para estudar economia. Depois a ideia é jogar na equipa universitária de Harvard e declarar-se para o draft, ou seja, tentar ser escolhido por uma equipa da MLS, da Liga de Futebol dos Estados Unidos. Isto porque o futebol nos Estados Unidos funciona como o basquetebol ou como o futebol americano. Portanto, as equipas profissionais vão buscar os jogadores diretamente às universidades através deste draft, da escolha direta a partir das equipas universitárias. O que significa, portanto, que o sonho do futebol não está completamente colocado de parte.
Bem, pelo contrário, não é? Pode fazer as duas coisas.
Exatamente.
E não perder o futebol. Mas eles explica porque é que faz isto, porque é que muda de carreira, vá.
Ele explica, e até é uma explicação bastante sensata, digamos assim. O que ele diz é que tem noção, nesta altura, de que já não terá uma carreira de enorme destaque no panorama internacional do futebol. Ele tem 18 anos e, apesar de ser muito novo, sabe que ainda não teve um boom, digamos assim, que atualmente acontece por esta idade e que leva os melhores jogadores para as melhores equipas. Diz que iria, obviamente, ponderar tudo isto de outra forma se achasse que poderia ter muito sucesso no futebol, mas que, sendo assim, prefere investir nos estudos. E a história de Alessandro Arlotti permite-nos até recordar uma outra, que foi em direção oposta há cerca de 10 anos. Patrick Bamford, na altura, um jogador inglês que atualmente está no Leeds, na Premier League, também entrou em Harvard, mas acabou por não frequentar a universidade para não perder a oportunidade de se destacar na formação do Chelsea. Ora, para Bamford resultou, ele tem nesta altura 27 anos e está numa equipa da Premier League. Arlotti parece que vai optar pela decisão contrária. Uhum.
E de Itália passamos para os Estados Unidos e para uma história...
Ninguém resiste ao cálculo 1. Digam o que disserem, marcar livros diretos é muito giro, mas... É mais interessante ainda assim.
Ah, economia. Cálculo 1, não é? Não
cálculo 1,
sim.
No curso de economia. Geometria. Álgebra linear, quem é que resiste?
Ah, sim, sim.
Uma
sim,
economia
sim.
Industrial, uma
e
micro 2.
Estatística. Fazes aí uma mediana, que bom.
Exatamente. Desculpa, Maria João.
Bem, sendo assim.
Desculpa, Mariana.
De Itália, dizia eu, passamos para os Estados Unidos e para uma história agora contada em livro.
Sim, uma história que nunca tinha sido revelada e que é quase inacreditável. Ora, Tom Garvey, um veterano da Guerra do Vietnã, contou num livro agora publicado que viveu de 1979 a 1981 num apartamento clandestino e improvisado que ele próprio construiu no interior do Veterans Stadium, que é o antigo estádio dos Philadelphia Phillies, a equipa de beisebol, e também dos Philadelphia Eagles, a equipa de futebol americano. A história está no livro The Secret Apartment, o apartamento secreto, e Tom Garvey conta que viveu durante 3 anos num pequeno espaço ao qual tinha acesso por ser o responsável pelos parques de estacionamento do estádio. Ele diz que vários jogadores sabiam que o apartamento existia, que o visitavam como se fosse uma casa completamente normal, mas que nunca contaram a ninguém.
Mas espera lá, como é que isso aconteceu? Como é que ele foi viver para aí?
Bem, ele diz que a ideia surgiu com a visita do Papa João Paulo II a Filadélfia, em 1979. Parte da organização da recepção ao Papa implicava usar o parque de estacionamento do estádio para receber fiéis, para receber peregrinos, e Tom Garvey, enquanto responsável superior pelo parque de estacionamento, teve de criar e de gerir uma equipa para conseguir controlar todo o espaço. O que ele conta é que não confiava na pontualidade das pessoas que contratou e que por isso decidiu colocar toda a gente, durante aqueles dias, a dormir no pequeno espaço de arrumação que tinha no estádio. E que foi a partir daí que percebeu que podia transformar aquele pequeno lugar num apartamento e viver no Veterans Stadium, que foi depois demolido em 2004. Neste livro, o Tom Garvey fala sobre a demolição do estádio, diz que foi doloroso vê-lo cair,
mas ele saiu a
foi
tempo.
Mais do que uma casa e que foi um autêntico Taj Mahal nos anos depois de ter regressado do Vietnã.
Ainda bem que,
acho que a Mariana
te ignorou.
Não ouvi.
É a melhor coisa a fazer, desculpa.
Bem, e continuamos na Europa, terminamos em Espanha.
Sim, com um episódio que ocorreu durante este fim de semana, ao minuto 69 do jogo entre o Atlético Bilbao e o Eibar, para a Liga Espanhola, apareceu no estádio de San Mamés, o estádio do Atlético, com um drone. O objeto acabou por cair no relvado sem atingir ninguém e foi recolhido pelo árbitro, que o entregou ao delegado da Liga. O drone tinha uma bandeira cor de laranja, que permitia perceber quem tinham sido os autores da peripécia, isto porque podia ler-se Eurocopa Onies, algo como não é este europeu, em basco, e trata-se de um grupo nacionalista basco que está contra o facto de o San Mamés, o estádio do Atlético Bilbao, ser uma das sedes do europeu deste verão. Mais do que receber outras seleções, eles estão principalmente contra o facto de o San Mamés receber a seleção espanhola, que não consideram ser representativa do país. É um assunto que ainda vai fazer correr muita tinta, mas que com este drone a sobrevoar um jogo de futebol até poderia ter magoado alguém.
Queres dizer alguma coisa, Tiago?
Não, vou deixar a Mariana completar o seu trabalho com toda a vontade e profissionalismo que a caracteriza.
É a jornalista do Observador, Mariana Fernandes, com as outras histórias do desporto nas manhãs 360, amanhã a mais. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
E porque falamos de desporto, não se esqueça que à segunda é dia de nem tudo que vai à rede é bola. Depois do meio-dia, os jornalistas Aníbal Rebelo, Bruno Rosário e Mariana Fernandes, que acabamos de ouvir, recebem o ciclista e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, Sérgio Paulinho, para falarem, claro, de ciclismo e também do arranque da época de João Almeida. É para ouvir depois do Jornal do Meio-Dia, aqui na Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.